Sabe quem ajuda este programa a chegar até você? É a Terra Desenvolvimento Agropecuário, que é especializada em inteligência no agro. Utilizando diversas técnicas, pesquisas, tecnologia e uma equipe realizadora, a Terra levanta todos os números de sua fazenda em tempo real e auxilia você a traçar estratégias, fazer previsões e, principalmente, agir para tornar a fazenda eficiente e mais lucrativa. E para você que acredita no agro e está interessado em investir em um segmento lucrativo e promissor, a Terra oferece orientação e serviços para tornar esse empreendimento uma realidade. terradesenvolvimento.com.br. Razão para produzir, emoção para transformar. A inteligência a serviço do agro. Chega mais. Com a Nakata você chega mais longe, porque a Nakata é a marca líder em suspensão que garante a qualidade das peças do seu veículo para chegar sempre mais longe. Tudo para você seguir o seu caminho com mais segurança. Quer chegar sempre numa boa, é? Então não esqueça, quando chegar no seu mecânico de confiança para uma revisão ou se precisar daquele reparo, peça Nakata. Seu mecânico sabe das coisas e com o Nakata na mão, ele vai ajudar a chegar muito mais longe. Você sabe como é que é, né? Com o Nakata é tudo azul pela frente. Acesse nakata.com.br e chega mais. A pandemia causou prejuízos em todas as esferas de nossa vida. Mas talvez o mais impactante, o pior prejuízo depois da morte de um ente querido, seja o estrago psicológico causado em muita gente, que se tornou insensível à dor alheia, em nome de disputas políticas. No episódio de hoje abordaremos o caso da Arlene Graff, que perdeu o filho depois de tomar a vacina contra o coronavírus. Esse tema teve cobertura desastrosa por parte da imprensa e entra na história como um exemplo de vergonha, falta de sensibilidade e prova mais obscena da pequenez da imprensa e de muitos de nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocodó.
Fala, Luciano, pessoal do Café Brasil. Acabei de ouvir o episódio Navio de Teseu e mais uma vez impactado fortemente com a mensagem, reflexão e a cabeça borbulhando. Eu sou empresário. Já participei algumas vezes aqui do café. Atuo no ramo de alimentação com uma franquia aqui em Bauru. E ontem, após 2 anos, nós tivemos uma reunião de franqueados. Uma reunião que era para ter acontecido em 20 de março de 2020. E bem o dia do fechamento aí, o dia... Dia D, vou assim dizer, né, daquele ano. E nessa reunião iria ser anunciado os melhores do ano de 2019, o qual tinha sido um grande ano para mim, profissionalmente, pessoalmente, na empresa, e não aconteceu. Não aconteceu e de lá para cá, de 20 de março para frente de 2020, foi só modo sobrevivência, foi só modo salve-se quem puder e buscando passar por tudo que a gente passou. E hoje, abril de 22, passamos por 20, por 21 e teve essa reunião ontem, finalmente, e nós fomos agraciados com um prêmio que chama Prêmio Esquadra, que são os 10 melhores franqueados do Brasil. E aí foi a coroação de um momento, de um ano que tinha sido quase perfeito, que era 2019. E aí pergunto, Luciano, é a mesma empresa hoje, em 22, que era em 19? Com certeza, as equipes, o pessoal que está lá, grande parte não é o mesmo. Os produtos, grande parte não são os mesmos. E eu, Marcelo, não sou mais o mesmo. Porém, a essência é a mesma. A vontade de fazer o melhor é a mesma. A vontade de ajudar o meu micro-universo, de transformar aquelas pessoas que estão à minha volta, é a mesma. A vontade de entregar o melhor produto para o meu cliente é a mesma. Mas esse episódio sobre o paradoxo de Teseu aí coloca a gente para refletir muito. Então eu te agradeço, Luciano, esse prêmio, essa coroação, esse prêmio. Eu dedico ele a você porque você, mesmo não sabendo, ajuda ou ajudou muito eu me tornar quem eu sou. Hoje eu sou assinante do Premium já há algum tempo e o conteúdo lá dentro me faz ser um cara melhor. Dedico então a você também essa premiação, esse agraciamento que a gente teve. E te agradeço por ajudar a transformar o mundo, transformar as pessoas, fazer a gente mudar. E com a nossa mudança, mudando o mundo. Vida longa ao cafezinho. Marcelo Andrioli, de Bauru.
Ah, que legal, cara. Eu acho que eu já usei áudios do Marcelo umas duas vezes no Café Brasil. Mas fala a verdade, ó, tem como não compartilhar um áudio como esse que tangibiliza o valor que a gente tenta gerar aqui no Café Brasil? Isso é muito importante, viu? Nós aqui não vendemos fórmulas, nem os 5 passos para você conseguir o sucesso. Nós distribuímos iscas intelectuais que atingem cada ouvinte de um jeito diferente. O Marcelo mostra que para ele, seja pessoal ou profissionalmente, a gente impactou de forma positiva, a ponto dele achar que nós contribuímos para a sua evolução. Cara, muito obrigado de verdade. Você já sabe que a Perfeito patrocina o Café Brasil fazendo sorvetes, não é? E no site perfeito.com.br, lembre-se sempre que Perfeito tem 2 T's, a gente enlouquece. Vamos falar de picolés? O picolé brigadeiro Perfeito oferece sorvete de brigadeiro com cobertura especial de chocolate ao leite, finalizado com chocolate granulado. E o picolé Fragola oferta um irresistível sorvete de morango com cobertura especial de chocolate branco e pedaços de morangos in natura. Você tá se aguentando aí, cara? É difícil, né? Vai lá no blog ou então no Instagram, @perfeitosorvetes. É de enlouquecer. Como é que é, Lala?
Com sorvete, tudo é perfeito.
No site jornalístico Poder 360, a gente encontra textos muito bons. Foi um deles que eu escolhi para esse episódio de hoje. É de autoria da jornalista Paula Schmidt, que esbanjou sensibilidade. O nome do texto é O Dia das Mães e o Amor que Não Morre. Segure-se. Dizem que não há dor maior do que enterrar o próprio filho. Mas a segunda maior dor deve ser aquela sentida por uma mãe acusada de mentir sobre a causa da sua perda. Arlene Graff conhece as duas dores. Depois que seu filho Bruno morreu, 12 dias após tomar a vacina da AstraZeneca, Arlene foi acusada de falsear a causa da morte de Bruno, falecido com AVC aos 28 anos. Expulsa do Facebook, Twitter e Instagram, Essa mãe se tornou uma leprosa das redes antissociais e vem, desde agosto de 2021, vivendo um périplo que poucas pessoas conseguiriam imaginar. Uma vida dolorosa, da dor desacreditada. Existe um vídeo que, para mim, resume o suplício de Arlene mais do que quase tudo. Ele mostra aquela mulher sozinha, numa calçada, com um megafone na mão, contando para o mundo que seu Bruno se foi. Dá uma sensação triste e desconcertante ver a solidão daquela mãe, órfã de filho, se expondo de tal maneira, oferecendo a quem passa informações não solicitadas sobre seu sofrimento. Mas não é a piedade o que Arlene busca, e não é o seu sofrimento que ela quer compartilhar. É o sofrimento de outras mães que Arlene tenta evitar. Ambiciosa e, paradoxalmente, humilde, ela oferece a si mesma como um mau exemplo a ser evitado. Eu fui contaminada pelas notícias. Eu quero dizer para as outras mães, não façam como eu. Pesquisem, decidam apenas depois de ouvir os dois lados. Neste mundo de um lado só, Arlene é chamada de negacionista, anti-vaxxer, bolsomínia. E todos os outros rótulos que, com uma única palavra, agem como choque elétrico em humanos de Pavlov. Mas sua história já foi mais do que vindicada. O fato de seu caso ser desconhecido de uma parcela tão grande da população e de sua versão estar até hoje em xeque é a prova mais obscena de que a pequena imprensa falhou. A vacina que Bruno tomou foi suspensa em nada menos que 18 países por causa de sérios efeitos colaterais. Num artigo da CNN em março de 2021, 5 meses antes da vacinação do Bruno, dizia que Dinamarca, Islândia e Noruega suspenderam o uso da vacina Oxford-AstraZeneca, enquanto a União Europeia investiga se a injeção poderia ter ligação com um número de relatos de coágulos sanguíneos. Arlene me contou que era viciada em notícias e que via televisão o tempo todo, mas só jornais. Nada de novela, não vejo essas coisas, diz ela. Na cozinha, a TV ficava ligada num canal e no quarto ela ficava ligada em outro, para que Arlene não perdesse nenhum jornal. Antes mesmo de o sol raiar, ela começava a assistir todos os jornais da manhã na Globo. E quando eles acabavam, ela mudava o canal para a Globo News. Até a TV Câmara e TV Senado ela costumava ver. Eu achava que sabia tudo o que estava acontecendo e não via a hora da data da vacina do meu filho chegar. Para mim, ela já estava demorando. Arlene e o marido já tinham tomado as 2 doses. Eu sou eleitora do Bolsonaro, mas a minha decisão era científica. Científica? Eu pergunto para ela. Sim, não era ideológica. Mal sabia Arlene que as notícias não podiam alegar a mesma independência. Extremamente bem informada, Arlene nunca teve a chance de conhecer os dois lados que ela hoje tenta mostrar a outras mães. Mas houve uma época, não muito distante, em que a vida valia mais para o jornalismo e uma única morte merecia espaço em horário nobre. Num antigo vídeo da TV Globo, apresentado em fevereiro de 2000, a jornalista Lilian Vitfibe conta assim.
Uma das descobertas científicas mais festejadas do século mata um rapaz de 18 anos e está sob suspeita. Logo depois da morte, o governo dos Estados Unidos proibiu todas as experiências com a chamada terapia genética na Universidade da Pensilvânia. O novo tratamento gerou enormes esperanças em toda a humanidade, mas, por enquanto, só pode ser testado em quem tem doença incurável. Em depoimento ao Senado americano, o pai do rapaz que morreu disse, emocionado, que foi ingênuo. Acusou os cientistas de não contar tudo a ele, tudo sobre os riscos do tratamento do filho, e já contratou advogados para processar a universidade.
Já num outro veículo, cuja existência eu tive a sorte de desconhecer até esta entrevista e cujo nome eu prefiro omitir, Bruno é morto uma segunda vez e sua história é rebaixada numa editoria com o nome de negacionismo. Sim, a história de Arlene não foi contada na seção de saúde, nem tampouco de ciência, mas na editoria de negacionismo. Uma subseção da editoria de política, sugerindo em apenas 2 palavras a qualidade dos leitores do jornal. Eu mal passei do primeiro parágrafo e já sinto a necessidade de tomar banho com água sanitária. O mais triste, e parte da razão de eu ter escolhido entrevistar Arlene, é que o caso dela é inconteste. mesmo que aqueles 18 países europeus não tivessem suspendido a vacina da AstraZeneca. Arlene já foi mais do que vindicada com um teste que confirmou a causa da morte do filho. O exame, chamado antiheparina PF4 autoimune, foi recomendado pelo próprio hospital onde o Bruno morreu. Num artigo da revista Oeste, é possível ver uma cópia do laudo médico pericial. Entrevistar Arlene não foi tarefa fácil, porque ela desafia a piedade. Altiva, assertiva, bonita e generosa, Arlene não permitiu que o motorista fosse embora sem insistir que ele tomasse café e comesse um lanche da tarde com a gente. A mãe de Bruno passou a entrevista quase toda sem chorar. Mesmo assim, os três cachorros que ficaram do outro lado da porta da cozinha, todos adotados, um deles sem uma das patas, de vez em quando botavam o focinho no vidro para ver se Arlene estava bem. Perguntei se ela se arrepende de ter tomado as vacinas e ter levado o próprio filho para vacinar. Ela me disse que a culpa não vale a pena ser carregada e me conta uma história que ouviu no avião de um passageiro que sentou ao seu lado num dos vários voos que ela pega para contar a sua experiência em reuniões e audiências públicas Brasil afora. A história é sobre o caminho de Santiago de Compostela e sobre como os peregrinos esvaziam a mochila antes de começar a caminhada, levando só o essencial para que a viagem seja mais leve. Não tenho certeza se a viagem de Arlene é leve, mas a sua caminhada é rápida e com pouco descanso. O tempo não para, e muito menos ela. Parar significa contemplar, e contemplar significa sentir. Arlene transformou seu luto em fazer, e o fazer empurra o sofrimento para frente. Mas mesmo o fazer a aproxima do filho, porque nos aviões em que vem voando para contar a história do filho, essa mãe acredita estar mais perto dele, no céu, sempre que está mais longe daqui, esse chão duro e verdadeiro que nos derruba e mantém de pé. Mães acreditam em tudo. A entrevista vai acabando e ela me leva para visitar o quarto do filho. Arlene vai narrando o que vê, nomeando os objetos com um diminutivo que não combina com a altura bem acima da média do Bruno, tratando objetos com carinho. Aqui é o quartinho dele. Eu não venho muito aqui. Eu ainda não mexi nas coisas dele. Eu não tenho coragem. Ela diz, com a voz sumindo, emudecendo em choro. Mas algo ali dá uma nova vida a Arlene. E ela lê uma mensagem colocada num lugar de honra naquele santuário. De Luísa para Bruno Graff. Bruno, você está salvando muitas vidas através do anjo que deixaste na terra, chamado Arlene. Quero dizer que adoro sua mãe. Vou tentar cuidar dela um pouquinho, mesmo de longe. Beijo da amiga, Luísa. O áudio da entrevista para, porque quem não consegue mais falar sou eu. Vejo Arlene andando por aquele espaço, tocando nas roupas do Bruno com delicadeza, quase com amor, um gesto que para mim pareceu uma oração, uma reverência, como se ela pudesse sentir o inefável na matéria, como se Bruno tivesse deixado sua presença nas coisas. Eu olhei para aquela mãe e tentei me colocar no lugar dela, tentando imaginar como eu descreveria aquilo. Eu, que não sou mãe, e provavelmente nunca vou sentir a mágica indescritível do amor incondicional, aquele mistério inexplicável que ainda não foi destruído pela luz fria da razão. Como deve ser a dor de perder um filho? E como deve ser o milagre de ter tido um? Perguntei a Arlene sobre isso, se ela agradecia a vida por ter tido esse privilégio, por ter tido um amor que nasceu dela, que viveu através dela e que dela se nutriu. Ela balançou a cabeça e não falou nada, só chorou. Eu acho que era um choro de quem perdeu o filho, mas nunca perdeu o amor.
Eu não quero que a morte do meu filho fique no esquecimento e também a minha luta continua para que seja divulgado não só que chegaram as vacinas nas cidades, mas que também existe um risco muito grande. Essa é a minha luta. Eu não sou contra a vacina, tanto que eu sou vacinada 2 doses, meu marido também. Porém, depois do que ocorreu com o Bruno, eu faço alerta para que as pessoas fiquem atentas. Se elas optarem por vacinar, fiquem atentas às reações e comuniquem imediatamente a seus médicos.
Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho? Só queria embalar meu filho, que mora na escuridão do mar. Quem é essa mulher que canta sempre esse lamento? Só queria lembrar o tormento que fez o meu filho suspirar. Quem é essa mulher que canta sempre o mesmo arranjo? Só queria agasalhar meu anjo, me deixar seu corpo descansar. Quem é essa mulher que canta como dobra um sino? Queria cantar por meu menino, que ele já não pode mais cantar.
Você ouve Angélica, de Chico Buarque, música que retrata a busca obstinada de uma mãe por justiça pela morte de seu filho. Chico fala de Zuzu Angel, que durante anos depois da morte do filho Stuart Angel Jones, preso político em 1971, não fez outra coisa senão se dedicar a denunciar os assassinos do filho, a reivindicar o direito de saber onde é que estava o corpo dele. Ela ia de porta em porta mesmo. E morreu num acidente de trânsito muito suspeito, sem encontrar jamais o corpo do filho. Zuzu, como Arlene, só queria a justiça para o seu filho. Cara, esse texto da Paula Schmidt é uma porrada, bicho. Nunca perder o amor. Eu acho que esse é o ponto, viu? Quando transformamos a pandemia numa discussão política, tratando quem legitimamente tentava encontrar soluções como curandeiros ou como negacionistas, misturando oportunistas com pessoas sérias, desconsiderando currículos e testemunhos e partindo para a destruição de reputações, a zombaria e a humilhação, mostramos o caráter podre da sociedade. E aí que a coisa verdadeiramente pega. Logo no início da pandemia, ao reparar como as coisas estavam indo, eu previ. A Covid chegou para exterminar reputações. Mas não a reputação daqueles tratados como curandeiros, e sim a reputação de jornalistas, médicos, políticos, pesquisadores, youtubers, gente que não pensou 2 vezes antes de exibir todo o seu ódio ao tratar quem pensava diferente como inimigo. Adjetivos como nazista, genocida, negacionista passaram a ser utilizados sem nenhum cuidado em todas as ocasiões. Até na boca de conhecidos canalhas em rede de televisão, ou de até então respeitados âncoras de telejornais ou comentaristas de rádio e TV. O que fizeram com Arlene Graf foi vergonhoso. mas eu desconfio que nem tenha sido o pior caso. Há muita coisa podre ainda encoberta por essa psicose que tomou conta da humanidade. Eu só torço para que o bom senso retorne e que consigamos dar a cada canalha o lugar que ele merece. A pandemia deixou nu o caráter de muita gente que eu deixei de seguir, de admirar e de compartilhar a amizade. Que Arlene Graf encontre a paz. Que a memória de Bruno Graf ajude muitos de nós a retomar a humanidade, a sensibilidade e o amor. E que aprendamos a lição da pandemia. O medo liberta o que há de mais obscuro dentro de nós. E a única forma de controlar esses monstros é colocar o caráter em primeiro lugar. Se você deixou um monstro ganhar e saiu atacando, cancelando e perseguindo, você é fraco de caráter.
Close your eyes, have no fear. The monster's gone, he's on the run, and your daddy's here. Beautiful, 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 beautiful boy. Day in every way, it's getting better and better. Beautiful, 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 beautiful boy. Beautiful, 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 beautiful boy.
Out on the ocean, the ships sail away. I can hardly wait to see you come of age. I guess we'll just have to be patient, 'cause it's a long way to go and a hard road. Long way to go, but in the meantime,
before you cross the street, take my hand. Life is what happens to you while you're busy making other plans.
E assim então, ao som de Beautiful Boy, de John Lennon com Ben Harper, uma homenagem a Arlene Graf, que vamos saindo assim um tanto quanto revoltados, cara. O estrago da pandemia não se restringe a vidas perdidas ou perdas econômicas. Ele está na psicose coletiva que tomou conta da sociedade e transformou os seres humanos em bestas ambulantes. Tome cuidado com elas. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. Cara, e se você quiser nos ajudar com o Café com Leite, será muito bem-vindo. A gente montou um financiamento coletivo para tentar arrecadar recursos que possibilite fazer toda a temporada de 2022, 2023 e 2024. Venha conosco, acesse o mundocafebrasil.com, clique lá no link e contribua com o nosso financiamento coletivo. Nós temos um objetivo claro, temos energia, temos disposição, queremos impactar milhões de jovens, mas precisamos da sua ajuda. mundocafebrasil.com. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp 11 964 294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Anne Frank. Você só conhece uma pessoa depois de uma briga. Só então é possível julgar o seu caráter.